Hoje eu recebo o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ele que também é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. Comissão que teve foco porque recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar detalhes da reforma da Previdência. Vamos conversar com o deputado sobre este e outros assuntos. Obrigada, deputado, pela presença.
Lígia, prazer estar novamente contigo. Em algumas oportunidades, você como uma pessoa que leva a informação pelo Paraná e pelo Brasil. Já estivemos juntos em outros veículos de comunicação, inclusive. Um prazer estar aqui novamente, ainda mais para falar um pouco da Previdência, dessa reforma da Previdência, um assunto que interessa a todos nós.
Deputado, explica para a gente, são muitos detalhes da reforma da Previdência, muitos debates e também nessa reunião eu acompanhei pela televisão o ministro Paulo Guedes explicando os detalhes do que vai ser feito. Mas muitas discussões pontuais que eu quero tocar em algumas delas aqui com o senhor, eu vou passar ali pelos estados e municípios, a questão dos militares, a necessidade também de uma reforma tributária complementar na sequência, mas hoje, deputado, como a reforma da Previdência ajuda o Brasil em crescimento econômico?
Bom, vamos lá. Primeiro que a ideia de trazer o ministro Paulo Guedes à Comissão de Finanças não foi para tratar das pormenorizações da Previdência. Por exemplo, quem tem direito, com quantos anos, qual é o valor da contribuição, o percentual, e sim de qual seria o impacto econômico no país e onde é que estaria o lado positivo disso, e se não passar, onde é que está o lado negativo. A ideia, até mesmo por ser a Comissão Temática de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, é que o ministro explicasse um pouco para que a gente pudesse entender. E sobrando dinheiro, para onde vai esse dinheiro? O que o governo pretende fazer com ele, né? Então nós percebemos duas coisas. Primeiro, que se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência, ele corre um sério risco de falência. Eu sei que o poder público não tem insolvência, ele não tem como falir, mas é como se tivesse falido porque perde credibilidade. E um governo sem credibilidade, um país sem credibilidade, não há investimentos. Se não há investimentos, você não gera emprego, não gera renda, não cresce a economia, não cresce inclusive a arrecadação. Então essa é a primeira preocupação. E por que que essa possível insolvência pode acontecer? Há algum tempo o país ele adotou um regime de previdência que fosse de caixa. Ou seja, tudo aquilo que nós, contribuintes da Previdência, eu e você, Elige, e todos aqueles que estão nos ouvindo, pagam hoje para a Previdência, no final do mês, desconta da sua folha de pagamento 20% e você paga mais 10% da sua parte, vai 30% para o caixa do governo. Ele pega esse dinheiro e paga a aposentadoria daquele que está aposentado hoje. E ainda assim, falta para ele, ao final do ano, algo em torno de 170 bilhões de reais. E de onde é que o governo tira esses 170 bilhões? Do imposto que nós pagamos. Tira do nosso imposto de renda, do nosso imposto do COFINS, de tudo aquilo que nós consumimos, pagamos impostos, vai 170 bilhões ainda para pagar Previdência. Chegou a esse patamar porque o governo gastou o dinheiro lá no passado em algumas ações ou o governo não fez as contas de forma correta para criar um equilíbrio atuarial. Então isso é fato. Hoje temos um déficit de 170 bi e vamos chegar em 2030 a 500 bilhões, dados auditados inclusive por órgãos privados, a 500 bilhões de reais de déficit ano. O que quer dizer isso? Que nós não vamos mais ter dinheiro para recuperar a estrada, que nós não vamos mais ter dinheiro para educação, para saúde. Hoje já está com dificuldade, né? Você vê aí a briga toda das universidades com relação aos contingenciamentos havidos geral, mas principalmente nas universidades, né? Você imagina que o governo federal ele gasta com saúde durante um ano algo em torno de 110 bi por ano, com educação 130 bi. 240 bilhões de reais ao ano ele gasta de educação e saúde. Em 2030 vai gastar o dobro do que isso só de previdência, só de déficit, fora tudo que se arrecada. Isso cria uma instabilidade no governo e no país muito grande, porque além dessas contas todas, o governo tem dívida. Quais dívidas? Os empréstimos que ele foi tomando e também os títulos que ele foi emitindo ao longo dos últimos anos. E chegando a um nível que a dívida pública hoje, federal, somente federal, 5 trilhões de reais. Isso é o que o Brasil deve, sendo interna 3 trilhões e 500 bilhões e 1 trilhão e 500 bilhões externo. Da onde vem essa conta toda? Toda vez que falta dinheiro no final do ano, e sempre falta ali, quando gera déficit, o governo emite títulos. E aí põe no mercado. Se for uma agência bancária, fala assim, eu quero investir aqui, eu tenho uma sobra aqui de dinheiro. Ah, olha, você tem títulos do Tesouro, você tem letras cambiais, você tem uma série de opções que é dinheiro do governo. É papel do governo que ele está transformando em dinheiro para tampar o seu buraco. E ao longo do tempo, nós chegamos com uma dívida desse tamanho que pagamos por ano, só de juros, 630 bilhões de reais. Você veja o tamanho do rombo que está neste governo, não neste governo, neste país, porque não vem deste ou até mesmo do governo passado. Isso vem ao longo de décadas, crescendo muito mais a partir de 2000 para cá. Então, a reforma da Previdência é uma solução que o governo tenta colocar dizendo o seguinte, se vai aumentar o meu déficit previdenciário, uma vez que as pessoas estão vivendo mais, se a expectativa de vida há 20 anos atrás era 5 anos a menos, não tem como o Estado suportar 5 anos a mais de aposentadoria das pessoas. E será que essa conta está fechando? Será que o que as pessoas estão contribuindo é o suficiente para pagar? Será que as pessoas estão se aposentando na idade correta? Então o governo cria mecanismos de tempo, aposentadoria por tempo, por idade mínima, que não tem hoje no Brasil, a não ser para o pobre, porque o pobre só se aposenta por idade, porque não consegue contribuir ao longo da sua vida o tempo o suficiente para se aposentar, e cria um teto geral, não só para os privados, mas também para o público, né, para o poder judiciário, para o poder legislativo, cria um teto, abre sim a possibilidade de fundos de complementação de aposentadoria, que isso já é possível hoje, inclusive, e o governo também coloca ali uma diferenciação em contribuições, aumentando o percentual para aqueles que contribuem mais. E a ideia do governo é fazer uma linha de corte, dizer o seguinte, aqueles que ingressarem ao mercado de trabalho hoje, os jovens de 16 anos, esses passarão para um fundo de capitalização, ou seja, um regime à parte. E nós ficaríamos cuidando desse regime existente até o último sobrevivente, aí vão algumas décadas, porque vem pensionistas e assim por diante, e vai criando um sistema de regime de contribuição separado para os jovens. A ideia do governo é boa. Nós assim, achamos que ela tem que ser aprovada.
Temos um regime, e como vai sustentar esse regime se os jovens aí passariam a contribuir para um outro sistema? A gente não vai ter aí novamente uma bifurcação, um estrangulamento daqui a pouco, deputado?
Na verdade, o Estado vai ter que suportar essa diferença. O Estado é o imposto das pessoas, como já está fazendo hoje, né? Mas quando você aumenta o tempo para se aposentar, era 60, vai para 65 anos. O governo ganha um fôlego. Então, aquele que iria começar a pagar a aposentadoria amanhã, ele só vai começar daqui a 5 anos. E vai pagar menos, né, lá no final, porque a expectativa de vida não vai mudar tanto assim. E aumenta também a contribuição. Em alguns casos, aumenta a contribuição. Então, esses dois fatores são os principais para aumentar a arrecadação do governo. Esse 1 trilhão e 200 bilhões de reais que o ministro Paulo Guedes diz que se economizará em 10 anos, ele tem dois lados. Tem um lado da economia somado ao aumento da arrecadação. Então, os dois juntos é que dá 1 trilhão. Não quer dizer que vai entrar 1 trilhão no caixa do governo. Então, ele promove o equilíbrio nesse momento. E essa sinalização de ter um controle sobre as suas contas gera no mercado um otimismo e a esperança do governo, e isso acontece no mundo inteiro, quando você faz os ajustes das suas contas, os investimentos vêm e aí cresce a economia, arrecada mais e vai embora.
Eu queria saber do senhor se o senhor também vê que a reforma da Previdência vai atrair esses investimentos, essa recuperação de crescimento. Vou citar para o senhor aqui, conversei com o senador Álvaro Dias semana passada e ele falou para a gente que não vai ser o milagre que se espera a reforma da Previdência, apesar dele dizer que acha que ela é necessária. Porque aí você depende muito mais de investidores no Brasil, que é o que o senhor está falando, né, que você retoma essa possibilidade. O senhor acha que isso é imediato ou a gente ainda vai ter um ano mais difícil em 2019?
Olha, o brasileiro é ansioso, Lígia, assim. Você vê pelo resultado da eleição, chegou em janeiro, ele já correu comprar. Falou, agora o Brasil mudou, está tudo certo, Bolsonaro é presidente, vamos gastar porque a coisa está certa. Aí o mercado passou 2-3 meses, não aprovou a reforma da Previdência. Não, peraí, não é meio assim. Aí vai lá e deu aquelas oscilações todas, um deputado dá uma declaração inadequada numa comissão como a CCJ, quando foi o ministro da Economia lá no início do ano, pronto, as bolsas, o dólar, isso tudo mexe, né? Esses dias até foi um grupo de agências de investimentos e agências de rating, de risco, né, lá falar comigo, até ontem estiveram novamente, sempre vai lá umas 15, 20 pessoas do mercado todo, como a gente preside a Comissão de Finanças, e eles querem saber como é que estão os andamentos. E eu perguntei a um deles, assim, por que que é tão suscetível as bolsas e o dólar é uma situação tão simples, que é a fala de um parlamentar ou atraso numa semana de votar um determinado projeto, e por que essa esperança toda na Previdência, como se a Previdência fosse a solução de tudo? Aí eles responderam exatamente o que nós falamos há pouco, que é a possibilidade de insolvência do governo, de o governo não pagar as suas contas, que o mercado não quer isso, o mercado quer que o governo tenha condições, e uma vez sinalizado que o governo terá condições de cumprir os seus compromissos, aí o mercado vem investir porque ele tem segurança. Porque hoje no Brasil se paga muito juros em comparação à Europa e Estados Unidos, mas os investidores, onde tem dinheiro, os fundos de pensão, os grandes fundos do planeta, eles não querem investir no Brasil, porque não tem confiança. Imagina na Argentina, né? É um caos, né? Pegar uma Venezuela, então, nem se fala. Então, o governo precisa adquirir essa credibilidade. Lógico que não será do dia para a noite, mas tem muita coisa por acontecer nesse próximo ano, neste ano ainda, que não se envolve tão somente a reforma da Previdência. Temos que juntar outros fatores nesse contexto para dar certo. Tem reforma tributária, tem pacto federativo e aí vai.
A reforma tributária também é tida como uma necessidade. Rever, por exemplo, desonerações, taxações, de uma maneira simplista, o senhor acha que é um assunto que entra em debate ainda na sequência?
Já entrou, Lígia, porque nós tem duas PECs tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, propriamente dito. Tem uma que é do nosso querido paranaense Raul, que é uma proposta que ele cria o IVA, que seria um imposto único nacional.
É antiga essa proposta já, né?
Há uns 10 anos tramita, o Auli trabalhou muito nela, e o Auli é muito competente nisso, inclusive, é um cara muito preparado. Continua indo a Brasília toda semana para defender a sua proposta. Ela é um pouco, tem um pouco de dificuldade, porque quando você mexe nos impostos estaduais, cada estado tem o seu tamanho de imposto, tem a sua característica. Então, a federação aí, ela tem a liberdade para optar nesses momentos. Veio uma proposta recente, que é do Baleia Rossi, do MDB, que instalado agora uma comissão especial, vai analisar, que cria também uma unificação de impostos, mas não mexe muito nos estaduais. E ela fica mais no âmbito federal, mas ela dá mais uma organizada, que a ideia dela é o seguinte: se eu desburocratizar o sistema tributário no Brasil, eu já aumento a arrecadação do governo, porque diminui o custo de produção, porque hoje as empresas têm que ter um gasto que chega em algumas delas 10 a 20% só para organizar a sua burocracia tributária. Como que é em Santa Catarina, como que é no Paraná, como que é em São Paulo, se eu vender a substituição tributária para eu buscar de volta, quanto que eu tenho que pagar, isso é muito burocrático. Então isso sobraria mais dinheiro para as empresas, que elas acabariam investindo mais, gerando emprego e renda. Então tem aí essa tese do Baleia, é mais ou menos neste nível. E tem o governo, que vai oferecer nos próximos dias ao Congresso Nacional uma proposta que é de unificação dos seus impostos federais. Ele vai pegar todos os impostos, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, ele vai criar uma... A ideia dele é criar um mecanismo e oferecer ao Congresso uma forma de uma arrecadação de um imposto único e desonerando a produção. Nós vamos entrar numa discussão muito grande com relação aos subsídios, com relação à desoneração daqui para frente, porque o Brasil ele deixa de arrecadar 350 bilhões de reais em desonerações. Aí para o cidadão que está nos ouvindo, ele fala assim, mas então é só pegar esse dinheiro e resolve a Previdência. Tá bom, mas quando pegar esse dinheiro, vai aumentar o preço do alimento, vai aumentar o custo do combustível, vai aumentar o custo do transporte, vai embora, né? Porque aí tem desoneração da cesta básica, aí vai aumentar o imposto para pagar os pequenos, porque a principal desoneração é dos micros e pequenos empresários, que é, inclusive, com lei feita dessa forma, né? Que paga de forma, que é o Simples, né? Paga de forma diferenciada, tem... Então tem várias desonerações que não cabem mais no bolso do trabalhador, do contribuinte, do empresário. Então tem que criar uma regra que não haja mais desonerações, mas também que tenha uma forma de pagamento de imposto diferenciado para esses menores, né?
Deputado, explica para a gente por que estados e municípios também estão aí nesse embate sobre a reforma da Previdência.
Hoje, qual é a regra de hoje? A regra é que cada ente federado tenha liberdade para criar os seus regimes de previdência. O estado do Paraná tem o seu regime próprio de previdência e o estado tem a liberdade de dizer o quanto é que vai ser o valor de cada um dos seus servidores para aposentar, qual que vai ser o teto. E o estado tem a liberdade de criar um fundo complementar de previdência. Isso já está aí desde 2013. No entanto, os estados não fizeram. O governo federal fez. O governo federal criou o fundo de previdência complementar para os seus servidores e quem ingressou na carreira a partir de tanto recebe como aposentadoria tão somente o teto do INSS, o teto igual para todo mundo, ou seja, R$ 5.800. É assim no governo federal, é assim para juízes federais, para você ter uma ideia, e vai embora. Só que os governos do estado não fizeram. A tentativa de se fazer pelo Congresso Nacional uma reforma da Previdência dos servidores estaduais é muito difícil de passar, porque cada estado tem a sua peculiaridade. Nós temos aqui no Paraná um exemplo do que aconteceu há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Todos nós lembramos muito bem quando o governo, o então governador, ele fez uma reforma da Previdência e os deputados tiveram que votar de camburão. Você veja, isso nós lá no Congresso Nacional estamos olhando isso. Será que nós, deputados federais, sabemos as peculiaridades de todos os estados, de todos os municípios no Brasil para fazer uma reforma da Previdência? Eu não concordo. Eu tenho manifestado que, da minha parte, não terá o meu voto para isso. Porque cada estado conhece a sua realidade, a realidade do seu funcionalismo público, seu potencial de pagamento dos seus servidores. Será que o Paraná ou o Sul deve ser tido como igual o Norte e o Nordeste? Com todo o respeito a essas regiões, nós temos que olhar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual. Então vai ser algo que vai a voto nos próximos dias na Câmara dos Deputados, mas eu vejo hoje com muita dificuldade de ficar no âmbito federal a reforma da Previdência também nos estados e nos municípios.
Para a gente concluir, deputado, explica para a gente como é que está o trâmite na Câmara. Quando que é a previsão de votação? Ainda tem muito debate até lá?
Para entender, né, como é que funciona, até é diferente o trâmite na Câmara e do Senado. As propostas de emenda constitucional, elas são as mais difíceis de serem aprovadas no Congresso Nacional. E assim tem que ser, porque a Constituição é a nossa lei maior, é a nossa lei pátria, a nossa lei mãe, e ela não pode ser alterada de qualquer jeito pela vontade política da minoria, e sim pela vontade da maioria, que representa a maioria da população brasileira. Então, as regras são: você apresentando uma proposta que tem que ter um número de pelo menos 170, 180 assinaturas, ou neste caso, sendo do Executivo, ele vai a uma comissão, no caso a CCJ, na Câmara, que vê a admissibilidade, se é constitucional ou é inconstitucional, que é a competência exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça para dizer isso. Forma-se uma comissão especial, essa é a regra da Câmara dos Deputados, e essa comissão especial, com algumas dezenas de membros, escolhe um relator e esse relator escuta a todos, inclusive aqueles que não membros da comissão também têm a prerrogativa de sugestões através de emendas. Receberam mais de 250 emendas essa proposta, né? Cada emenda tem que ter pelo menos 170 assinaturas de parlamentares. Então você imagina a loucura que não foi isso nesses 2 meses aí. O relator apresenta um relatório que deve acontecer na próxima semana. Essa comissão ela tem 40 dias de trabalho, dias que tem um pauta no Congresso, que tem uma ordem do dia, né, de sessões para fazer o seu relatório. A Câmara está até encurtando isso, está fazendo antes do prazo. Apresentado o relatório, a pedido de vistas, volta, acreditamos que até o final do mês de junho saia da comissão o parecer aprovado, deve ser apresentado na semana que vem, entre na pauta da Câmara no mês de julho. Nós entramos em recesso no dia 17. Dificilmente aprovará na Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre, porque você tem que votar ela em 2 turnos, cada turno tendo 3/5 dos parlamentares votando a favor. Não é 3/5 dos presentes, não, é 3/5 do total, ou seja, 308 votos. Tá bom, você vota um texto principal uma vez. E se tiver dezenas de destaques, de emendas para votar, cada emenda tem que ter a mesma votação. Então isso realmente é demorado e nós podemos chegar aí no segundo semestre votando no Senado. O Senado é um pouco mais simples. O Senado é só a CCJ, não tem comissão especial. É a CCJ que faz análise e já vai ao plenário. E o plenário também é da respeito aos 3/5, mas no Senado são 81. Então, você conversar com 81 é muito mais fácil do que conversar com 513.
Então, a gente vai para o segundo semestre, com certeza, com esse assunto ainda, né, deputado, e tem um longo caminho por aí. Bom, eu só agradeço a sua presença hoje. Vamos convidá-lo mais vezes para falar deste e de outros assuntos por aqui, deputado.
Obrigado, Lígia. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.